Fala galera, aqui é o Luiz da Café Literário e hoje eu não estou com o Francisco aqui, porque o Francisco resolveu ir para Bahia conferir o projeto Tamar. Hoje eu estou aqui com a Helenilma, que é psicóloga e que vai lançar seu primeiro livro lá na Amazon. E aí, Helenilma, tudo bem?
Tudo bom, tudo bom.
A gente vai falar hoje sobre o livro Raízes na Sombra, que é um projeto da Helenilma Campos. Estou correto em supor que é um projeto independente aqui, né? Projeto de independente que não está trabalhando com nenhuma editora assim. E
Quem
como é
sabe um
que,
dia?
quem sabe um dia vai que algum editor escuta esse podcast e compra a ideia.
Oh, vem em mim.
Ajuda uma
Talvez
entre as
falar
três.
vem em mim não seja muito atrativo para editoras, mas enfim.
Tipo assim, tem uma editora, não vou falar que negócio, mas uma editora que valorize, né? Não uma editora que queira simplesmente te cobrar horrores para você mesmo ter que fazer trabalho de divulgação, né?
Pois é, e enfim, eu tenho algumas opiniões e conhecimento sobre algumas coisas sobre edições e editoras aí que. Né?
Melhor
Não
deixar
cabe.
pra lá. Então, Helenilma, conta. Então, gente, eu adoro usar o então, gente, porque parece que tem mais uma pessoa aqui no meu quarto. Então, Helenilma. Então, Helenilma, conta pra gente um pouco sobre de onde surgiu a ideia de escrever um livro de contos.
Então, assim, a ideia de escrever não surgiu, mas começou meio do nada, assim, tava sentada. Minha cama, né? Na época que o Wi-Fi funcionava bem, com o computador na mão e eu tava estudando. Era um dia de aula normal e aí eu queria escrever alguma coisa e saiu primeiro. Aí eu mandei para alguns amigos, né? Inclusive você. E aí virou um hábito depois de um tempo, né? Eu comecei a intercalar essa escrita com a escrita da monografia, né? Do TCC, para tornar as coisas menos desconfortáveis, né? TCC, pandemia. E aí, eu comecei a alternar as duas coisas para continuar escrevendo, mas nem sempre escrevendo coisas que eram acadêmicas.
Sim, para não ficar tão maçante, você diz.
Sim, uma coisa puxa a outra. Isso sempre funcionou para mim com leitura, sabe? Tipo, eu ler livros que não eram acadêmicos sempre me ajudou a ler mais os livros acadêmicos que eu tinha que ler. E aí, eu falei, e se eu tentasse com a escrita? E aí, eu comecei a fazer. Funcionou. TCC nota máxima, hein?
Opa, isso aí. Tipo assim, mas como é que surgiu a ideia de pegar esses contos e colocar em um livro, assim, e publicar isso?
Então, honestamente, do nada, né? Eu tinha 10 no dia que eu decidi isso, foi num lapso. Tava sentada na frente do computador mexendo com outras coisas. E aí eu falei, e por que não jogar isso aqui? Lá. Aí eu falei, ora, não seria uma má ideia. E aí no outro dia eu tinha até terapia e eu falei com a minha psicóloga e ela falou assim: uai, como assim? Eu falei, vou publicar lá. Aí ela, uai, mas do nada? É do nada. Eu olhei e falei, tenho 10, vou fazer mais 3 para dar 13 e vou publicar lá. Ela, então tá bom. É isso, sabe? Tipo, beleza. Mas assim, até o décimo, até o momento que eu tava fazendo os primeiros, né? Era só diversão mesmo. Olha, vamos, a gente ficava falando, ah, vou fazer um com tal coisa, né? Ah, eu vou fazer um com outra coisa. Ah, eu tô querendo escrever alguma coisa que funciona dentro de um cômodo só. Ou então, ah, uma coisa no interior. A gente ficava trocando essas ideias aí. E aí eu fui fazendo, meio que divertindo mesmo. Será que eu consigo escrever isso? Será que eu consigo fazer algo com essa ideia? E aí, nesse processo também, vieram outras elaborações que foram acontecendo cruzado com a diversão em si.
Um livro, um conto falando sobre coach, esse tipo
Sim, falando mal de coach. Meu trabalho enquanto profissão é falar mal de coach agora, ué.
de coisa. Na verdade, eu criei para mim que eu já não tenho uma profissão exata. Eu tenho um plano de vida, se eu posso dizer assim, um sonho, que é só falar mal de coach mesmo. Na verdade, o que eu faço para ganhar dinheiro é completamente diferente. Minha missão nessa.
Pois é, né? importante essa parte que você falou do que faço para ganhar dinheiro, porque eu, por exemplo, não tô sem emprego ainda, né? Alô, alô, corona, vem vacina. E aí, né, ajudou bastante, tempo livre, né? Eu, basicamente, nesse último ano, surtei, escrevi e fiz TCC. E assisti aula online. Então, assim, tempo livre ajuda a gente a produzir as coisas, sabe? O famoso ócio criativo, a gente faz uns negócios legal.
Mas não é muito bom pra carteira o tempo livre.
Sim, à toa em casa, ruim pra carteira, mas né, se é que a gente tá livre, né? Entre escolher, entre surtar e fazer um continho aqui na moralzinha, vamos fazer o continho.
Sim, descrever um pouco. E qual é a sua relação com, tipo, com outras mídias que se apoiam nessa premissa do terror? Tipo, filmes ou livros? Você acompanha alguma coisa assim?
Não. Eu morro de medo.
Sério?
Essa é a controvérsia, inclusive. Que torna mais aleatório ainda pensar que um dia da minha vida eu sentei e escrevi algo desse gênero, porque eu não consumo isso. Muito vagamente, assim, muito pouco livros, porque eu tenho medo. E aí, por ter medo, eu não consumo filmes, por exemplo. E eu sou uma pessoa que sonha bastante com coisas que assiste. Então, isso torna a experiência um pouco pior pra mim. Então, geralmente, não consumo. Eu sei o básico do básico. Só que eu sou a medrosa curiosa. Então, eu geralmente sei do que os filmes se tratam, ainda que eu não tenha assistido eles.
Sim.
Ainda que isso não faça muito sentido. Ah, mas as pessoas me explicando não me dá medo. Mas eu ver, me dá um cadinho.
Sim, aproveitando isso, tipo assim, teve algum plano, por exemplo, eu tive um certo receio com o conto Padecer no Paraíso, que é um dos contos, que eu realmente é meio mórbido, assim, algumas cenas, e esse me chegou a me dar bastante medo. E você, algum deles, assim, te assustou mesmo? Você se pegou, tipo assim, falando, nossa, eu não devia estar escrevendo isso aqui sozinho em casa, sabe?
Além desse aí, que esse eu parei, porque os dois dias, eu lembro que esse foi o 12, né? O 12º, faltava só mais um quando eu fiz esse. Eu parei, fiquei uns dias, assim, falei, não vou me dar conta, não, pelo amor de Deus, eu fiquei conferindo na porta, esse dia aí foi difícil. Mas tem o da casa, né? O Álvares Maciel, que é um que eu fiquei com, voltei a ter medo da casa, eu tinha medo da casa desde criança, e aí porque eu fui fazer, né, que a ideia da pessoa foi fazer um conto sobre, aí eu fiquei, voltei a ter medo. Eu tive que passar na frente dela no último dia do ano, e eu olhei assim, e eu pensei, opa, hein?
Talvez seja a última vez que eu passe na frente dessa casa.
Putz, exatamente. Talvez tenha sido uma má ideia ter escrito esse negócio, talvez tenha sido um lapso, muito ruim. Mas acabou que, assim, no geral, já tá, como eu não passo lá todo dia, tá voltando ao normal o meu medo da casa. Só que ainda assim, foi a primeira vez em muitos anos que eu passei lá na frente, fiquei olhando muito, assim, a mistura de olhar muito com evitar olhar, sabe? Todos me dão algum nível de medo, em geral, mas esse da casa, por ser um lugar que eu passo com algum tipo de regularidade, e esse do Padre do Paraíso é foda.
Nossa.
Esse foi foda, né? Não sei nem da onde que veio a ideia, porque olha, Dinho infeliz.
Não, ele brinca um pouco com alguns elementos que me incomodam muito. Eu não vou falar exatamente o que é para não spoiler para quem for comprar o livro, mas ele, para mim, ele brinca com os elementos que me incomodam muito, assim. E esse foi realmente, tipo, minha esposa passou na minha frente enquanto eu tava abaixado lendo no celular. E eu tomei um susto.
De nada.
Então.
Esse da casa que você tá falando é uma. Inclusive, é um que eu mudei um pouco o jeito de fazer, né? Eles são todos curtos de alguma forma, né? Mas esse eu mudei o jeito de fazer. Ele começa e termina, digamos assim, não vou falar por quê, do mesmo jeito. E isso foi uma forma que eu comecei a escrever ele já sabendo que ele ia começar e acabar da mesma forma. Só que aí eu fui construindo dentro disso, sabe? Então foi um dia que eu tava assim, eu quero escrever uma coisa diferente, num formato diferente dos outros. Que eu não sei se você percebeu, talvez sim, bem provavelmente, eu fui tentando mudar esses formatos, né? Primeira pessoa, terceira pessoa, ambiente e tal. Eu fui tentando brincar com isso, porque era realmente brincadeira, sabe? Era realmente diversão. Uma diversão esquisita nesse caso, né? Por causa desse especificamente, mas era diversão.
Não, mas é extremamente divertido você escrever por prazer, assim, por uma coisa que você realmente quer criar, trabalhar com criação ou com subcriação, é muito interessante quando você, tipo, se dedica em algum, tipo assim, contos curtos normalmente demandam não muito tempo de preparação. Às vezes você tá à toa ali, você quer escrever, você bate no teclado ali e começa a desenvolver uma ideia. Isso é muito interessante fazer.
Eu acho que o conto curto, principalmente, que aconteceu comigo, pelo menos, é que eu já começava a escrever tendo o conceito inteiro pronto na minha cabeça, né? Não era uma lógica de criação em que eu ia descobrindo, exceto alguns poucos que eu realmente fui descobrindo, fui escrevendo, então, vamos ver o que dá. E aí eu descobri no final qual era o final. Mas eu geralmente sentava e pensava assim: o que que eu quero fazer com isso aqui? Qual que vai ser para onde que ele vai? E o caminho vinha aí, inclusive eu falo até que é psicografia às vezes, porque tem hora que eu pego para ler de novo, eu fico assim, gente, fui eu que fiz isso aqui? Vocês têm certeza? Se tivesse no meu computador, eu ia ter várias dúvidas.
Você acaba descobrindo detalhes na escrita que você nem tinha percebido que você colocou.
Exatamente. Referências para mim mesmo acontece às vezes.
Sim. Falando em referência para você mesmo, tem uma certa. Eu gosto de falar isso, que é uma certa regionalidade neles. Tipo assim, tem coisa no interior, tem coisa bem de bairro aqui mesmo. Tipo assim, algo que é uma coisa que dá para perceber que você gosta de representar, ou é alguma coisa natural, assim.
Então, eu sempre quando eu tô fazendo, eu produzi algumas coisas pro Wattpad, que já tirei, inclusive. Eu sempre tento colocar alguma coisa de localização. E enquanto pessoa mineira e belo-horizontina que sou, eu boto as localizações que, né, que nos contemplam. Eu gosto muito de dar nome de rua, por exemplo. Eu sempre gostei. E eu gosto muito de Minas Gerais, então tá pronto, sorvetinho. E aí eu tentava construir dentro também do que eu conhecia. Então eu não ia arriscar, em alguma medida, falar de coisas que fossem sem base no real. Porque a ideia é ter uma base forte no real para que você tenda tanto a acreditar que existe realmente uma situação ali, quanto também que não. Tipo, não. Não tem nada. Isso aí é delírio coletivo. Então, assim, então a ideia de ambientar muito com lugares que, ainda que sem nome, sejam, exceto o da casa, enfim, sejam passíveis de reconhecer, né? Tipo, ainda mais se for mineiro e já tiver viajado minimamente, se conhece alguma cidade parecida com a do interior que eu cito. Então, assim, tentar criar esses ambientes extremamente comuns até para as pessoas lerem e falarem: olha, já fui num lugar assim, eu sei onde fica isso, sabe? Porque aproximar, às vezes, até cria mais a atmosfera, assim, de mistério, sei lá.
Sim. Sim, querendo ou não, todo mundo já passou em frente a uma casa estranha. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço já passou por uma casa estranha, ou tem no bairro aquela casa em construção ou meio abandonada que causa um certo temor, assim, da pessoa passar. Sempre tem alguma coisa assim, e esse tipo de detalhe ajuda muito a pessoa a ficar mais imersa na narrativa.
Eu usei muito também para poder fazer algumas coisas, ainda nos que não tinham, por exemplo, um nome de verdade sobre onde era, eu tinha um lugar em mente. Então as distâncias, elas eram reais, tipo, olha, eu já fui num lugar assim, eu não vou dizer qual, mas é assim que funciona. E para além disso, também é uma conexão, né, um casamento desses meus medos, alguns infantis, alguns mais adultos, né, com essa outra atmosfera, né, construir dentro da linguagem do suspense, terror, uma ponte entre, olha, isso aqui eu tinha muito medo quando era pequena, isso aqui eu tenho muito medo agora, e também com a psicologia, né, porque a forma que eu descobri de não ter medo do que eu estava fazendo, que é o problema desse do Padecer no Paraíso, que ele não tem possibilidade de negar, né? Ele não tem o fator dúvida dele, não coloca em questão o ato, ele só coloca em questão a personagem em si, né? A psicologia me ajudou muito, porque para tudo que eu estava produzindo ali existiria, se possível, uma resposta racional, racional e catalogada. Então, pode ser e pode não ser em todos os casos, com algumas poucas exceções. E sempre tem um fator muito psicológico envolvido, né? Por isso que é escrito em primeira pessoa, até. É, sempre tem um fator muito psicológico envolvido que sustenta, né, essa atmosfera de quem está falando, que está sendo falado, e que pode vir a ser, né, uma narrativa de uma pessoa e pode vir a ser realidade. Aí fica para a pessoa decidir, que ela, depende do que você acredita, depende do que você acha que é possível de acontecer. Algumas coisas não são necessariamente construções psicológicas internas, são interferências de fatores externos. Mas os que mais me deram medo, obviamente, foram os que eu não conseguia olhar para ele e falar: não, tem chance disso aqui não ser isso aqui que estão falando. Tem chance disso aqui ser outra coisa. Então eu ficava com muito mais apavorada com os que não me davam dúvida.
E entre os contos que você escreveu, tem algum que você pode apontar como que você mais gostou de escrever? Ou tipo assim,
Que eu
você
mais.
curtiu todos?
Olha, nossa, que difícil. O que eu mais gostei de escrever? Que complicado. Porque eu gostei de escrever todos, até por ser não muito pretensioso, né? Acaba que não tinha nenhuma obrigatoriedade, era mais fácil escrever. Então, o que eu gostei mais de escrever, nossa, eu acho que eu escolheria o primeiro, porque eu gostei muito de escrever ele. Mas em alguma medida todos foram muito gostados, sabe? Porque como eram diversões, tipo, ah, será que eu consigo fazer isso? Ficava gostoso fazer, ficava bom no geral. Então mesmo se tivesse uma bosta, eu fazia correção depois, revia depois, mas era divertido aquela. O que é o que me diverte quando eu estou escrevendo histórias em geral é fazer aquela cena, né? Aquelas cenas curtas ou mais longas, era isso que me deixava mais animada. Então, todos têm um afeto muito grande envolvido, mas eu escolheria o primeiro por ser o primeiro, né? Porque abriu a porteira.
Exatamente, o primeiro que, não sei se você vai manter essa ordem no livro em si, mas o primeiro.
Spoiler, não.
Ah, que isso! O primeiro que eu li foi o Apagão, que eu considero, tipo, ele é o mais visceral, assim, ele é o mais. Tipo, ele é o que mais tem. Não sei, foi o que mais me pegou, assim, por ter sido a primeira coisa que eu li, assim, que você escreveu. Eu achei sensacional.
Ele é mais em relação aos outros, ele é um desses, né, que não tem, ainda que você encontre uma explicação, a explicação não anula o fato, né? Eu acho que ele é o mais, até em alguma medida, limpo, deixa eu ver, de sentimento demais, né? Os outros, eles, como eles são uma estruturação de tempo diferente, eles não se propõem a te ludibriar. Eles estão te contando. Você pode se surpreender ou não. Mas essa é a proposta dele, é te ludibriar, entendeu? Então ele não vai te dizer uma coisa, ele vai te contar só no final. E aí faz esse recorte temporal. Então, assim, eu acho que ele é muito singular no geral, até por ser o primeiro e vindo de um outro lugar. Porque a partir do segundo a proposta dá uma mudadinha, entendeu? O segundo escrito, né? Que vai ser provavelmente o primeiro da do vai ser o primeiro do livro. O segundo escrito, ele já tem um negócio assim. E aí? Será? Que o primeiro não tinha, ele não tinha esse sabor aí, esse granulado.
Sim. E aproveitando, fala da data de lançamento, aonde que ele vai ser publicado, que eu deveria ter chamado isso no começo, eu acabei esquecendo.
Você falou.
Não lembro.
Você falou, olha aí, hein? Cuidado, hein? Médico. Então, eu programei ele para abrir a pré-venda no dia 27, né? Vai ser o quê? Uma quarta-feira, mas ele vai ser lançado mesmo. Na verdade, acho que a pré-venda é dia 28, corrija-me. E vai ser lançado no dia 31 desse mês, de janeiro. Já tá tudo programado lá, sabe? Só falta os últimos ajustes no próprio escrito, né? Antes de subir, mas já tá tudo lá, tá com capa e tudo mais. Então, a partir do dia 27 ou 28, acho que 28, vamos falar 28 porque me garante, né? Ele vai estar disponível para pré-venda no site do Amazon. E aí quem tem Kindle Unlimited, eu acho que não é pago, uma coisa assim, mas eu não vou saber te dar essas informações
Sim,
exatamente não.
não é exato, mas quem tem Kindle online, eu não sei falar isso,
É,
né?
quem tem sabe
Quem tem
o que
sabe
que
até
é, né?
se é porque eu não consigo pronunciar. É, tem ou um conto ou tem o um livro gratuito. Aí, quem, os nossos ouvintes aí, nossas quatro pessoas.
Talvez daqui a algum tempo eu abra, né? Porque tem essa possibilidade também, né? De colocar. Mas vai ser daqui a algum tempo mesmo, uns bons meses. Colocar ele, porque tem como você disponibilizar ele também free, né? Mas enfim, fica aí pro futuro, o futuro nos dirá. Por hora, tudo que sabemos, assim como a própria ideia da publicação foi um lapso, a gente não pode ficar fazendo plano muito longe, assim, porque, né? A menina aqui, ela funciona no lapso.
Exato, falando de não fazer planos para o futuro, você planeja escrever mais alguma coisa em outro estilo ou em outro ponto de vista?
Então, não, agora, nesse momento agora, eu não planejo, não. Imagino que em algum momento no futuro eu provavelmente escreva. Até porque, você sabe disso, eu escrevo muito rápido. Então, eu assustei, às vezes eu já fiz um negócio. É um problema e também assim é bom. Então, muita coisa acontece sem planejamento, sabe? Porque quando eu coloco um planejamento, tipo, ah, eu quero publicar um romance, não dá certo, entendeu? Para mim, não dá. Os supersticiosos expliquem como quiserem, mas não dá certo para mim. Então, eu preciso de ter paz no coração para poder estar produzindo e vendo no que dá. Porque eu acho que se eu, por exemplo, estivesse lá em setembro, não sei se você lembra também, quando eu fiz o primeiro, pensado, nossa, eu vou publicar isso, não tinha saído. Porque ainda mais no cenário que a gente está, né, que tudo vira um avalanche, um trem, punho no coração, parece que planejar a longo prazo demais fica difícil, sabe? E considerando que a gente é, né, numa classe muito favorecida, planejar a longo prazo demais fica difícil.
Sim.
Eu tenho planejamento de lançar uma outra coisa, mas aí não vai ser conto, vai ser num outro rolê, e eu não sei quando ainda, mas eu já comecei, porque eu sou escritorinha, né? Escritorinha, e aí eu faço umas poesias aí. Aí eu tô pretendendo, tô separando uns ineditinhos, juntando tudo, provavelmente no Amazon também. Mas aí muito pra frente. A pessoa que queria ler agora vai querer ler mais. Falar, ah, essa menina, poesia, não vou ler o que ela faz, não. Não deve ser bom. Mas enfim. Então, assim, mais pro futuro eu vejo aí. Mas eu já. Esse projeto veio antes do projeto dos contos. Mas como demanda textos inéditos e tal, eu tenho que gostar muito pra ir pra lá, que é esse o mote do negócio, eu sou extremamente crítica. Fica mais difícil selecionar eles. E também dá, por exemplo, um número menor de páginas, entre outras coisas. E aí tem esse projeto aí, mas não tem nada a ver. Talvez eu escreva uma historinha clichê e lance lá, mas bem romantiquinha, né? Pois garota. Mas não tá em nada em mente agora, não, além desse projetinho de poeminhas.
Então, para encaminhar aqui para o final, você quer aproveitar a incrível audiência do podcast que tem quatro pessoas que escutam? Aliás, quatro pessoas, incluindo você, para falar um pouco do seu trabalho
Sim.
de psicóloga?
Ah, então, nossa, vou pôr meu cartãozinho na foto do podcast.
Sim, vai.
Então, quiser me achar aí, conversar com a minha face psicóloga, porque eu sou muitas coisas agora, né? Eu sou meio fragmentada. Mas, tipo assim, quiser conversar comigo, assim, alguma coisa sobre a minha face psicóloga, vai no Instagram, @ psicóloga de ponto de ônibus.
Mais
Lá você
alguma
acha tudo. Lá tem o link das coisas, tem o Linktree lá, que aí você acha tudo pelo link. Tem o Medium, tem tudo lá no Instagram. Aí você me acha. Pronto.
vou deixar os links para você para encontrar aonde entrar em contato com ele nenhuma aqui na. No, na descrição do episódio, só você dar uma pesquisadinha aí, você vai achar também.
Sim, é fácil, ele é Newman, não tem outra.
Joga ele em uma no Google.
Nasci lendária, meu bem. E a pessoa vai jogar lá. Não tem outra no Amazon. Se as pessoas não botar credibilidade em mim pelo meu nome, pelo que elas botarão?
Tipo assim, se for olhar, até os nomes mais complexos já foram muito usados. Se você
Sim.
procurar Highlander, você vai achar 2 milhões, tá ligado? Mas ele é
Pois
nu.
é. Eu torço para que as pessoas olhem e falem: Helenima, tem nome de velha. Vou dar credibilidade para ela e comprar esse livro?
Não, mas
Entendeu? Eu
ele não
torço para
dá
isso.
o nome de credibilidade.
Ah, mais ou menos, né, meu filho? É que as pessoas confiam no autor mais velho, entendeu? Tem essa impressão, assim. Ainda mais nesses gêneros, assim, mais. Porque, tipo, quando a gente pensa em romance, aquelas que, né, pô, quando a gente pensa em romance, tem um monte de gente fazendo romance. Inclusive pessoas mais novas. Quando fala de terror, essas coisas, tem muita gente mais velha fazendo. Então as pessoas colocam uma credibilidade mesmo, um crédito na pessoa. Fala, não, vou lá ver. Deve ser uma senhorinha, vou ler o que ela tá falando, uma senhorinha escrevendo contos.
A gente lê o nome Helenil, mas a gente não acha que vai escrever fanfic, tá ligado? Aproveitando a última pergunta aqui, já que a gente está na Café Literário, e, aliás, eu raramente falo de livro nisso aqui, não sei por quê. Você
Ora,
tá
ora.
lendo... É a ironia aqui. Você tá lendo alguma coisa no momento que você curte, que você dividir com a gente ou não? Tá
Que eu
só estudando.
curto. Agora eu não tenho lido nada, não pelo menos de literatura. Assim, eu tenho alguns livros pela metade, né? Vocês devem entender isso, você também lê uns trem meio devagar. Eu tô com alguns livros pela metade, mas agora o que eu tenho lido mesmo, eu tenho estudado bastante. Então, não tá cabendo, ou tô estudando, ou eu tô muito cansada de estudar. Então não tá cabendo na minha vida agora essa leitura de outras histórias. Eu estive revisando muito o que eu estava escrevendo também e preocupada com isso, aí esses negócios de tirar CRP, de procurar gente aí que tá a fim de fazer processo, entrar no processo terapêutico. Então acaba que eu não tive espaço para leitura. Mas a última coisa que eu li, se eu me lembro bem, foi um livrinho de contos. Eu não sei falar o nome dele. O Paul. Não é Paul, é Poe.
É por do
É a última coisa que eu li, assim, que falei. Sentei e li. Foi um livrinho de contos dele. Que é pequeno mesmo o livro, por isso que é livrinho.
esse livrinho pocket que eles sempre lançam do povo.
Que pra mim foi. Foi, assim, que eu parei mesmo. E falei, não, vou dar uma atenção pra isso aqui. Às vezes eu leio alguma coisa do ramo da poesia, às vezes eu leio alguma coisa do campo mais teórico mesmo, mas a última coisa que eu sentei inteira foi dele.
Legal,
Com o dicionário do lado, obviamente.
cara.
Importante.
É
Eu
porque
acho que demanda.
já tá numa linguagem que não se usa mais, né? Uma coisa mais clássica.
Sim, inclusive, pequenos desabafos. Eu falei, não, não vou publicar nada, não. O que esse cara tá fazendo aqui?
Porra, mas também.
Nossa, o que que é isso? Mas enfim, então assim, eu não tenho lido tanto atualmente, não, por causa dessas correrias todas. E você, Luiz, o que você tem lido?
Eu o quê? Eu tô terminando.
Assustou.
Mudou aqui. Então, eu terminei. Eu estou para terminar de ler o Temor do Sábio, né? O livro lá do Patrick Rothfuss. Ele escreveu O Nome do Vento. Eu devo terminar ele amanhã e começar o livro do Drácula, lá, né? E... Sim, porque é o livro da parceria da página e a gente tem que ler.
Ah, que bom, é começar uma leitura nova, fresquinha. Bom assim, ué.
Sim, e provavelmente eu
Eu
vou
acho
tentar
muito
intercalar
legal
ele
os livros que você lê.
com.
Eu acho
Perdão?
que você é muito chique. Eu acho que você é muito chique nas leituras, assim. Eu, nossa. Inclusive, momento assim. Olha, você usa uma linguagem muito assim bonita, assim. Quero ver quando você vai chegar esse livro. Quando seu livro vem aí, Luiz? Quando vem aí?
Meu Deus, parem de me cobrar isso. Então, esse...
Quando você for lançar o seu, você me chama, que aí eu faço as perguntas, você responde.
Claro,
Aí nós alterna, eu, você e o Francisco. Ele faz uma, eu faço outra, faz uma, eu faço outra.
essa pessoa articulada que eu sou aqui para fazer, para
Vai
responder
ser
perguntas.
sensacional.
Então, Anima, muito obrigado por ter participado aqui. desse episódio. Depois você
Encerrou
poderia
lá para fugir do assunto, olha.
sair correndo desse assunto. Às vezes o pessoal me pergunta, eu até saio de pedra. Você, ah, deixa quieto, esquece
Não, que é isso? Bobagem. Tá muito bom, hein, spoiler? Tá muito bom, galera.
aí. Tá muito bom, tem uma vírgula a cada duas palavras.
Ó, não aceito. Tá muito bom.
Então, galera, muito obrigado com quem escutou o podcast. Ok, um abraço. Siga a gente aí nas redes sociais e siga a Helenilma também nas redes sociais, que é bem legal.
É legal, juro.